Boa noite, bem-vindos à edição semanal do programa Conversas. Estamos a gravar na segunda-feira, data anterior à de emissão, e estamos a gravar numa manhã de segunda-feira, quase, ainda não é bem, mas quase um ano depois da tomada de posse da eleição, sobretudo, a tomada de posse foi em maio, do reitor Paulo Jorge Ferreira, reitor da Universidade de Aveiro, e... Finalmente podemos dizer assim, cá temos o reitor para conversarmos, para conhecermos um pouco da personalidade agora que lidera a academia, as ideias que tem em desenvolvimento. Estamos a falar de uma personalidade que fez o percurso todo, aluno, professor, agora reitor, o que não é propriamente muito, muito comum. Paulo Jorge Ferreira, obrigado por estar neste programa. Isto, quando se começa um trajeto destes, ninguém de certeza começa como aluno a dizer que um dia vou chegar a reitor ou à reitoria, não é? Mas isto acaba por ser um percurso que não é muito frequente, muito habitual.
Pois, eu diria que quanto mais velha for a universidade, maior é a probabilidade de um dos seus ex-alunos chegar a reitor, não é? Nos primeiros anos era impossível, porque, simplesmente porque não havia ninguém formado com esse perfil. Mas eu nunca fiz nenhum plano e, obviamente, quando era estudante, pensaria em tudo, menos em tornar-me reitor da universidade. Nem sequer sabia se iria continuar ou não em Aveiro depois de obter o diploma, quando fará, o que é que seguiria se isso acontecesse.
Mas vem aquela questão do lado da cultura da universidade, das vivências da cidade, da universidade, da região, não é?
Sim, a cidade era muito diferente em 1980 do que é hoje. E, obviamente, isso também... Então, houve uma evolução da cidade e da universidade em paralelo, que é muito agradável de verificar ao longo dos anos. Mas... aquilo que em 1980 ou em 85 eu podia antever do futuro, certamente não incluía nada disto que veio a acontecer.
No exercício do cargo, seguramente não, mas no crescimento da universidade, na sua importância crescente, nessa dinâmica regional também, da evolução dos desafios que foram sendo colocados, seguramente esse jovem Paulo Jorge Ferreira seria também contagiado por isto, não é? Ia percebendo um bocadinho estas dinâmicas.
Certamente, certamente. A Universidade, desde a sua fundação, aspirava a ter um papel na formação integral dos estudantes. E a formação integral, por si só, já diz mais do que meramente competência técnica. Todas as outras dimensões viradas para a parte humana dos estudantes e que são importantes fazer desenvolver. A capacidade de trabalhar em equipa, de comunicar, de dar resposta a uma série de desafios e de competências que excedem largamente aquilo que é competência técnica. E isso está na nossa bagagem desde a origem. Uma outra coisa que está nos nossos planos desde o início é a relação com a região. A universidade sempre constituiu uma relação muito forte com a região, muito próxima, muito atenta aos desafios da região e muito atenta às formas de lhe poder dar resposta.
Isto foi quase um percurso, não começou há 45 anos, mas é quase em paralelo, ou seja, nesta fase de maior expansão industrial, de crescimento e de qualificação das indústrias, de transformação, a dita agora indústria 4.0, mas que já passou por outras etapas, passou a ser ali um caminho mais ou menos em paralelo.
A Universidade de Aveiro deixou de estar em regime de instalação já nos anos 80. E, portanto, eu diria que a minha chegada também coincidiu e fui testemunha de uma fase de rápida expansão, de crescimento muito rápido, quer a nível de estudantes, quer a nível de infraestruturas e de atividade.
E em que o curso que frequentou representava um dos baluartes da academia? Representa ainda hoje, mas naquela
altura... Representa ainda hoje, sem dúvida, sim. Foi o primeiro curso a ser oferecido, o bacharelato em Eletrónica e Telecomunicações, ainda funcionando numa altura em que a universidade não tinha instalações, funcionou nas antigas instalações ou nas instalações do Centro de Estudos de Telecomunicações, e os primeiros estudantes, que aliás estiveram presentes agora na comemoração do 45º aniversário, em dezembro, esses primeiros estudantes vieram exatamente dos CTT.
Curiosamente, e falando até dessas cerimónias, uma coisa que notamos é esse sinal de reconhecimento. Quem tem esta história, olha para trás, temos aqui gente em vida e com faculdades para poder dar testemunho desse arranque. Isto é aqui uma espécie de marco, de baliza. A universidade atinge a sua maioridade, sente necessidade, esta necessidade de olhar para trás, fazer, prestar este reconhecimento. Estamos aqui em momento de transição para alguma coisa?
Acho que, independentemente disso, como sabe, hoje fala-se muito de formação ao longo da vida. Da necessidade, como a taxa de progresso é muito, muito rápida, muito elevada, o que acontece é que a probabilidade dos conhecimentos adquiridos numa universidade se desatualizarem ao fim de 10 anos é muito maior do que era no passado. No passado, a pessoa, o diplomado, permanecia atualizado durante muito tempo, dava-lhe para a vida, e se calhar a diferença entre o que ele aprendia e o que o pai dele teria aprendido
não era assim tão grande.
Era reduzida. Hoje não é nada assim. Hoje não é nada assim, basta pensar, por exemplo, em termos de tecnologia, todas as novidades que vão surgindo, o ritmo que elas vão aparecendo, o impacto que vão tendo nas nossas vidas, as novas profissões que vão sendo criadas, umas que desaparecem, outras, e isso é muito importante hoje em dia. E como tal, pareceu-me também que era oportuno chamar a atenção para uma coisa, que a Universidade de Aveiro se tinha estreado, tinha sido criada já como um agente de formação ao longo da vida, já tendo essa componente também em consideração.
Mas seguramente isto, eu agora estava aqui a recordar, seguramente isto também não passa ao lado, por exemplo, do falecimento do primeiro reitor, da questão da instalação, ou seja, a própria vida também vai aqui criando algumas balizas e alguns marcos em que se dá atenção a coisas que se calhar há meia dúzia de anos ninguém pensaria, não é?
Sim, é verdade, é verdade. Esse facto, o desaparecimento do primeiro reitor, se calhar avivou algumas memórias acerca desses primeiros tempos da universidade e daquilo que ele fez enquanto primeiro reitor e sobretudo da visão da universidade que se começou a constituir então. E que, como digo, foi muito desenvolvida depois nos anos 80 e anos 90. Mas, de facto, esse falecimento pode ter tido um papel nessa minha percepção.
Despertou, pelo menos poderá ter ajudado a despertar. Apresentou-se, e na altura foi assim que foi apresentado, como um candidato de mudança, ou pelo menos com algumas ideias que era necessário introduzir na academia. Que ideias são estas e que avanço é que já tiveram nestes primeiros meses de trabalho?
Foram meses de trabalho muito, muito intensos. Em primeiro lugar, a universidade tem, como outras universidades em Portugal, quadros bastante envelhecidos, com uma idade média superior a 50 anos, que decorre durante muitos anos, quer em Aveiro, quer nas outras universidades, não terem sido admitidas pessoas mais jovens.
Não houve contratações.
Exatamente. Por problemas exteriores à universidade, alheios à nossa vontade, com certeza, e alheios à vontade das restantes universidades. Era preciso, de alguma forma, usar todos os métodos que estivessem ao nosso alcance para, de alguma forma, rejuvenescer um pouco a instituição. E creio que, aproveitando o que estava estipulado no Decreto-Lei 57, que foi possível. Portanto, nós conseguimos, até agosto, lançar mais de 200 novos contratos, voltados, é certo, para a investigação e não para a docência, mas que foram uma maneira de manter ou atrair para a universidade uma série de pessoas muito válidas, com talentos bem notórios na área da investigação, que é extremamente importante para a universidade.
Houve uma altura em que, e a propósito desta questão dos contratos, em que se falava da questão da precariedade. Havia os partidos políticos andavam e diziam que a universidade também tem responsabilidades. Algumas destes contratos feitos tiveram a ver também com isso, com essa integração de gente que já estava na academia. São pessoas que vieram de fora.
Não, estes tinham sido identificados já antes, eram mais de 200 e tinham perfis, sobretudo, em investigação. A questão da precariedade é uma questão separada dessa, está no âmbito do PREVPAP, o Programa de Regularização de Vínculos Precários na Administração Pública, e esse dossiê tinha sido suspenso. Não lhe posso dizer exatamente quando, mas foi há sensivelmente há pouco menos de um ano. O dossiê foi reaberto agora e as negociações retomadas. Temos cerca de 250 processos para examinar. É uma comissão bipartida, não tem só a universidade, tem representantes de sindicais e do governo e das finanças. E a negociação recomeçou agora. E, portanto, também acho que aí se vai poder regularizar algumas situações de pessoas que estavam na universidade há bastante tempo, desempenhavam funções que se forem consideradas permanentes, necessidades permanentes, e se o vínculo for considerado adequado, então podem ser contratadas agora. Exatamente.
A universidade, hoje, o universo da universidade em termos de funcionários, professores, isto movimenta que números?
Temos à volta de 14 mil estudantes em Oliveira das Meias, em Águeda, em Aveiro. Portanto, considerando as escolas politécnicas e universitárias. Essa comunidade tem cerca de 90 nacionalidades. No total, temos cerca de 13% de estudantes internacionais. Na total, como eu digo, representam cerca de 90 nacionalidades. Recebemos também estudantes em mobilidade de vários países. O semestre passado recebemos cerca de 430 estudantes de 38 países em mobilidade. Quer dizer que chegam, estão connosco durante algum tempo e depois regressam aos seus países. No semestre que vem receberemos provavelmente outros tantos. A componente internacional é uma presença muito sentida no campus. Depois, em termos de professores e de funcionários, teremos com certeza mais de 900, quase 1000 professores e investigadores e cerca de talvez 600 funcionários, falando de cor. Funcionários não docentes e não investigadores.
O Manau, que estávamos a falar antes de começar esta entrevista, é exigente, não é? Em termos de governança.
É uma comunidade grande, coesa, muito, muito unida em torno de alguns objetivos da universidade, nomeadamente afirmá-la, contribuir para a valorização da região também, e muito voltada para a internacionalização, porque se a universidade não procurar qualidade de nível internacional, competitiva em qualquer lado do mundo, também não terá muito de novo a oferecer à sua região. E acho que essa é uma preocupação que também vem desde a origem, as preocupações com a internacionalização e com a qualidade.
E nesse campo do recrutamento dos investigadores, essa também foi uma das ideias, um dos pilares que presidiu aos critérios de seleção, de escolha, de quem vem, quem chega?
Sim, a componente internacional está, eu diria, omnipresente em toda a comunidade da Universidade de Aveiro. Aliás, ela começa a estar omnipresente em toda a sociedade, porque
não há barreiras,
as
não é?
Pessoas deslocam-se muito mais, há cada vez mais migrantes internacionais e, como tal, a própria sociedade portuguesa se vai internacionalizando. E essa internacionalização depois acaba por se transportar, se propagar em instituições como a Universidade de Aveiro. Mesmo que nós não fizéssemos mais nada por isso, alguns por essa via com certeza chegariam.
São movimentos quase naturais de flutuação. Eu lembro aqui, e é curioso estar a falar nesses termos, porque ao longo do tempo os reitores vão passando por aqui, é quase um clássico, e ali nos anos 80 era a questão, anos 90, a imigração do leste, depois vinham cientistas, alguns muito prestigiados de países do leste europeu. Seguramente isso hoje atenuou um pouco, mas há instabilidade em muitos lados, há muita gente a circular, por exemplo, agora no Brasil, noutros países sul-americanos. Estas mudanças sociais e estes impactos que têm os ciclos económicos ou os climas mais de paz ou com mais instabilidade, isto influencia essas dinâmicas? Aparece gente daqui ou dali ou daquilá conforme a geopolítica se vai desenhando?
Sem dúvida, eu acho que sim. Nos anos 80 e 90, como disse, Portugal se calhar teve um brain gain, como se diz, ganhou cérebros por essa via. Mais recentemente perdeu, teve brain drain em vez de brain gain. E a nossa probabilidade de receber ou de ganhar cérebros, pessoas com formação superior e ou altamente qualificada, reflete normalmente questões políticas e económicas dos sítios de onde eles vêm ou para onde eles vão. É algo a que tem que se estar atento.
E quais são os sítios da moda hoje em dia? É a China?
A nossa comunidade chinesa é grande, é talvez dos contingentes maiores, junto com Angola também, é um contingente grande. Brasil, com toda a certeza.
Mas aí falamos de alunos, não é? Eu falo de investigadores, pois, ao nível da investigação.
A nível da investigação é muito variado. Basicamente, toda a Europa é suscetível de estar representada em Aveiro.
E o que é que vêem em Aveiro? Quais são essas vantagens competitivas, comparativas, que fazem de Aveiro um sítio interessante?
Bom, desde há muitos anos que a nossa investigação se faz em colaboração com países, com gente de todos os países da Europa e do mundo.
Há muita gente que se conhece.
E naturalmente as pessoas já se conhecem, já estão vinculadas a objetivos estratégicos de investigação há muito tempo. E a estrutura de nacionalidades representada no campus também reflete essas colaborações. Não é uma surpresa encontrar gente de França, ou da Alemanha, ou de Inglaterra, ou da Polónia, sabendo nós que com aqueles países, com instituições daqueles países, já temos laços de colaboração e projetos comuns há muito tempo.
Mas pode-se dizer que é o fator humano aí a marcar a diferença, essa tal rede de conhecimento, ou é o financiamento, a capacidade de ter investimento, ou é o sol? Qual é, de facto?
Se calhar é tudo um pouco, não é? Se a cidade fosse uma cidade horrível, com um tempo terrível, longe de tudo, se calhar não tinha tanta atratividade, mas como é um sítio aprazível, com praias perto, com um bom tempo, com um clima muito ameno, segura, nem demasiado grande com os problemas que isso implica, nem demasiado pequena com as limitações que isso traz, acaba por ser, no seu conjunto, um binómio muito atrativo. A universidade mais a sua cidade.
Juntando a isto, a questão dos rankings, não é?
Os rankings refletem o que nós vamos fazendo aos poucos. É assim que eu vejo. Nós não trabalhamos para um ranking. O que fazemos é desenvolver a nossa atividade, de acordo com a nossa estratégia e objetivos de médio prazo. E se formos bem-sucedidos na prossecução desses objetivos, naturalmente as posições dos rankings vão ter que refletir isso.
Mas para quem põe o olho nessas opções também, se calhar não é insensível.
Claro, é por isso que eu os considero importantes, porque como barómetro para uma pessoa externa e afastada da universidade, como indicador do que aqui se passa, são importantes.
É uma garantia.
Sim.
Ao nível da investigação, é aí que está centrada muita da atenção, muito do foco da academia nesta altura?
A investigação é uma força que nós temos e que é útil em todas as vertentes da nossa missão. Se não houver investigação de primeira linha, de grande qualidade, o próprio ensino se ressente. Porque ensinamos dissociados do que é a linha da frente do conhecimento nas áreas em que ensinamos. E isso não é desejável, porque, mais uma vez repito, a taxa de progresso é tão elevada que, se não estamos presentes na primeira linha de investigação, rapidamente nem sequer conseguiríamos ensinar na primeira linha também. Depois, a investigação também é útil à região, ao país, às empresas em geral, ao setor privado. E com elas nós temos um conjunto muito grande de esforços, de projetos em co-promoção, que são cada vez mais importantes a nível do financiamento. A parte do financiamento da investigação, que é assegurado com empresas, é cada vez mais significativa. E isso vem, mais uma vez, de termos resultados de investigação fortes, de nível internacional, que nos permitem depois sermos uma mais-valia para as empresas.
A pergunta que eu me recordo também de mais ver repetida entronca exatamente nesta questão. E isso significa ficar mais cativo, mais preso, ou ter mais liberdade na perspectiva de uma universidade? Essa ligação ao tecido empresarial, a tal questão de financiamento, isso significa novos horizontes, novos desafios? Ou significa condicionamento nas escolhas, nas opções, digamos que uma dependência económica ou financeira que pode ser perigosa?
Eu acho que em cenários de mudança rápida, como atualmente, há toda a conveniência para uma instituição de ensino superior saber qual é a realidade nas empresas, na região, no país e no mundo, em todas estas dimensões. Se não o fizer, eu acho que rapidamente se desatualiza, porque fica à margem da sociedade, e estando à margem da sociedade por algum tempo, fica irremediavelmente para trás. Eu penso que condiciona fortemente a universidade não estar próxima das realidades que é suposto servir. Uma universidade presta um serviço público, em primeiro lugar, não é? É uma instituição, a Universidade de Aveiro é uma instituição pública, presta um serviço público, e naturalmente, para prestar da melhor maneira, convém sentir e de próximo, muito próxima, as necessidades do país que é suposto servir.
Portanto, aí não vê fantasmas, não há esse ascendente, vejo, digamos assim, do ambiente exterior sobre a academia.
Mesmo nas áreas onde fazemos investigação, vou usar o termo pura, embora não goste muito dele, que neste momento, ou nesta altura, não tem uma aplicação num problema societal ou num problema de uma empresa, nada nos diz que amanhã ou depois de amanhã não possa vir a ter. E naturalmente, se nós não estivermos próximos dessas necessidades, também ficamos impedidos de materializar a investigação que estamos a fazer em benefício da sociedade.
Portanto, isto aqui é um caminho com dois sentidos.
É um caminho com dois sentidos, exatamente.
Eu vou também utilizar uma expressão que se calhar não é muito bonita, mas o que nos está, no fundo, a transmitir é que não há já aquela ideia, não é a caça aos gambuzinos, mas quase, não é? De uma universidade que vai tentando, de uma investigação que vai tentando descobrir qualquer coisa e que faz um caminho que pode demorar anos e anos e anos e anos e não ter uma realização, se calhar, às vezes muito, muito objetiva ou muito prática. O que se trata aqui é de um caminho em conjunto em que, perante um determinado problema, se procuram soluções e alavancar aí o tecido económico com essas novas soluções.
Sim, é mesmo isso. A universidade vai criando conhecimento e, à medida que vai criando conhecimento, mantém a sua capacidade intacta de agir em novas direções e de desenvolver de forma autónoma nas direções que entender. Mas, em simultâneo, e sem prejuízo disso, pode ajudar as empresas, o setor privado, e pode, de alguma forma, ser influenciado, ser permeável por essas necessidades para desenvolver novas direções ou para propor aplicações do conhecimento que já criou. Não vejo que haja contradições entre estas coisas. Aliás, acho que a proximidade às necessidades da sociedade é excelente para a instituição, porque lhe permite focar-se de novas maneiras e, se calhar, de maneiras mais próximas daquilo que a sociedade precisa e requer.
Houve aí também uma altura, há não muitos anos, nesta altura da crise, em que o que notávamos era muitos investigadores a seguirem eles próprios para esse caminho de via prática. Ou seja, estavam a trabalhar com as empresas, faziam a sua investigação, até ao dia em que disseram: bem, mas isto, o sistema de ensino, não está a ser propriamente o mais motivador, não está a ser o mais compensador, e eu, em vez de produzir, de criar aqui, desenvolver aqui uma ideia que estou a facultar ao ecossistema económico, à empresa A ou B, eu sei, eu vou fazer a minha empresa, vou desenvolver a ideia, tentar encontrar financiamentos e vou por aqui. A universidade sentiu esta sangria, perdeu muita gente com isto, perdeu muito dos seus profissionais, do seu conhecimento?
Não tenho essa percepção. Acho que na Universidade de Aveiro essa proximidade sempre existiu, e, como tal, nós conhecemos as empresas conhecem-nos a nós, e não há fantasmas para exorcizar. Não vejo isso como tendo sido um bloqueio historicamente.
Ou seja, não perderam investigadores ou professores universitários que decidiram seguir outras carreiras e outras vias mais ligadas à área económica?
Não creio que isso tenha acontecido, pelo menos de forma significativa. Há sempre pessoas que podem,
pontuais,
isolados, que podem tomar essas decisões, mas não estou a ver que isso tenha sido um grande problema.
A reformulação de cursos. Tem havido muito estas discussões, ciclicamente, se deve ir mais por aqui, mais por ali. Há pouco enquadrava esta questão dizendo que isto evolui a uma velocidade louca. Há coisas em desuso hoje? Há outros desafios aí pela frente?
Os primeiros cursos da Universidade de Aveiro já foram planeados, a oferta educativa foi planeada, tendo em conta resultados de inquéritos que foram passados na região de forma alargada. Depois disso, claro, houve uma evolução grande e apareceram certamente novas unidades orgânicas, novos cursos, e essa evolução tem-se mantido. Hoje em dia temos uma oferta vasta, nas áreas que consideramos estrategicamente importantes e que têm uma característica muito, muito própria nossa. Inclui politécnico e universitário. A Universidade de Aveiro tem os dois subsistemas e, como tal, isso permite-lhe reagir de uma forma muito mais completa às necessidades da região e do país, porque, obviamente, quem só tem um instrumento ao seu dispor pode satisfazer uma parte da procura, quem tem dois instrumentos ao seu dispor pode satisfazer mais. E as nossas escolas politécnicas, quer em Aveiro, a Escola Superior de Saúde, o Instituto Superior de Contabilidade e Administração da Universidade de Aveiro, mas também em Águeda, a ESTEG, a Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Águeda, e a ESAN, a Escola Aveiro Norte, em Oliveira das Meis, todas elas proporcionam um ensino bastante mais próximo e vocacionado, de acordo com o que é o ensino politécnico, com uma ampla rede de estágios, com uma proximidade muito grande com as empresas, e esta diversificação de meios acho que é muito boa para a Universidade de Aveiro.
Há um lado mais prático, uma resposta mais imediatista,
exatamente,
mais direcionada.
Exatamente.
Esta questão que os empresários e a Associação Industrial têm falado agora muito sobre isto, que é a questão da falta de recursos humanos. As empresas estão a pedir, agora inclusivamente fala-se no regresso de muitos imigrantes que estarão a ser realocados a estas atividades, aí em alguns concelhos, nomeadamente os que estão a chegar da Venezuela. Há esta pressão sobre as escolas politécnicas da universidade para determinados cursos? O tecido empresarial está a lançar esse apelo ou não?
Eu acho que globalmente deve haver sensibilidade às necessidades das empresas, mas devem ser as instituições de ensino superior a decidir perante isso o que fazer. Agora, claro, se o fazem com grande proximidade às empresas, tomarão decisões apropriadas. Se o fizerem na ignorância do que se passa nas empresas, poderão ou não tomar decisões apropriadas.
Mas o que está montado responde, no fundo, a esta questão. Há algum curso, por exemplo, que esteja neste momento a ser mais questionado para ser lançado? Alguma questão?
Não, neste momento há questões impostas pelo decreto-lei que veio mudar o regime de graus e títulos e que obriga todas as universidades a acabarem com os mestrados integrados e substituírem os mestrados integrados, que são cursos de 5 anos, por cursos de licenciatura e de mestrado. Mas essa alteração não pode ter um significado muito profundo, uma vez que se pode converter um mestrado integrado num par licenciatura-mestrado, e, portanto, isto não compromete de forma alguma a carteira de oferta das universidades. Pode ser aproveitado para reorganizar essa carteira um pouco, não é? Mas, em princípio, não precisa de acarretar alterações muito profundas.
Para quem está no sistema, isso é um problema hoje em dia, essa questão dessa mudança. Eu vi algumas reações, já umas mais assustadas, outras mais indignadas. O que me está a dizer é que, no fundo, não muda assim tanta coisa.
Eu estou a dizer que pode mudar, mas também pode não mudar. Se as instituições cumprirem a lei de forma minimalista, substituindo cada curso de 5 anos que têm por um curso de 3 mais um curso de 2, com nomes sensivelmente parecidos ou iguais, nesse caso pouco terá alterado, não é? Isto é, talvez, cumprir a lei fazendo o mínimo possível. Depois, além disso, podem julgar de outras formas, mais flexíveis, fazendo coalescer alguns dos primeiros ciclos, por exemplo, algumas das licenciaturas, para ter cursos de banda mais larga, tanto e não tão especializados. E talvez ter cursos de banda mais larga em formação inicial seja uma vantagem para o aluno que escolhe o curso, porque ele, em vez de ver à sua frente uma série de ofertas muito especializadas, com nomes que ele se calhar não consegue facilmente distinguir, teria pela sua frente nomes mais comuns, mais simples, e que denotam grandes áreas do saber em vez de fatias muito finas dessas áreas.
E permite depois uma escolha mais alargada também, ou mais especializada mais à frente?
Mais à frente, sim, dar-se-ia à especialização, mas nessa altura o estudante já teria passado por, no mínimo, 3 anos de ensino superior, já seria licenciado e, nessa altura, terá um conhecimento dessas áreas de especialização direto, até terá sido introduzido a algumas dessas áreas e fará uma escolha muito mais informada.
O seu, e recordo-me aqui, o seu antecessor, uma das coisas que dizia muitas vezes era exatamente que o país precisava de amadurecer e deixar amadurecer estas etapas, porque havia muita alteração legislativa, muitas mudanças de sistema. Hoje, enquanto reitor, ao fim destes meses, sente que isso também é assim? O nosso país muda muito, avalia pouco, deixa amadurecer pouco os ciclos, ou o sistema de ensino superior está perfeitamente definido e estabilizado?
Eu acho que as universidades têm respondido rapidamente às solicitações exteriores, mas não, isso não invalida que haja, de facto, se calhar demasiadas solicitações, ou solicitações muito frequentes. Haver alguma estabilidade no sistema é bom, tem vantagens, mas também, se não mudamos nada, também o deixamos fechado sobre si mesmo, que também é perigoso. Deve haver aqui um equilíbrio. Não andar constantemente a desequilibrar tudo, para que haja uma certa estabilidade, mas dar alguma atenção ao facto que a sociedade de hoje não é como há 10 anos e, portanto, temos que ir adaptando as estruturas de ensino superior a essas realidades.
Ter alguma agilidade. Em termos físicos, a universidade hoje é um campo estabilizado, que já é mais do que um, mas falamos daquilo que é o seu coração, quase, o de Aveiro. Falou-se durante algum tempo na questão da, mais do que da construção de novos edifícios, da manutenção. O que existe hoje é suficiente? Há desafios novos pela frente?
O que existe hoje é suficiente, mas dadas as novas contratações, dado a intensificação da atividade de investigação, que vai subir imenso em 2019, cada vez mais, pelo menos em certas áreas, começa a chegar ao limite. Precisamos de alguma forma, conseguir compatibilizar o crescimento com as infraestruturas que temos. E isso começa a ser uma preocupação.
Exige algum plano diretor para isto? Áreas de expansão? O que fazer? Onde?
Existem planos para isso, sim. Provavelmente retomar-se-á alguns projetos de construção ou de ampliação, mas, sobretudo, terá de ser feita uma utilização muito racional do espaço, para que não haja espaço subutilizado e outro que está a ser utilizado muito intensamente.
E quais são as possibilidades que se colocam a esse nível? A zona do Crasto é a zona ainda de...
Sim, a zona do Crasto neste momento ainda está, tem uma densidade de ocupação baixa e é onde se pode dar início a algumas construções. Neste momento, eu acho que em termos de construção nova, o problema principal dos estudantes é o alojamento. E eu a dar prioridade a alguma coisa, se me dissessem só uma, só podes, eu iria por aí. Residências. Residências são um problema enorme neste momento, em Aveiro e fora de Aveiro. Em Lisboa e o Porto, se calhar, será mais intenso ainda, mas em Aveiro já é um problema suficiente. Os estudantes chegam a procurar um quarto ou o alojamento é muito difícil, o custo ao longo do ano e do tempo de formação é elevado. Nós temos uma grande percentagem de estudantes deslocados, que nos chegam aqui vindos de outros lados, que não Aveiro ou as proximidades, portanto, que não vão dormir a casa, basicamente, e temos a obrigação de encontrar soluções adequadas, quer aqui, quer em Oliveira das Meias, quer em Águeda. E é difícil, neste momento, apesar da Universidade de Aveiro ter um conjunto de camas por aluno das mais elevadas, uma taxa das mais elevadas do país, aquilo que temos começa a ser insuficiente. Além do mais, o alojamento é um fator importantíssimo para a internacionalização. Quando somos procurados por professores ou investigadores, ou quando nos chegam estudantes dos mais variados países, ter capacidade de dar resposta às suas necessidades a nível da residência de forma imediata é essencial. Se não o conseguirmos fazer, muitas vezes temos problemas. No caso dos estudantes internacionais, o alojamento é importante também para a sua integração, para não criarmos microcomunidades unidas pela língua, mas que não estão integradas na comunidade UA, na cidade de Aveiro, ou nas outras cidades onde estamos presentes. E, como tal, acho que é mesmo necessário começarmos com construção nova, exatamente no Crasto, para nos aumentar a resposta em termos de alojamento.
Curiosamente, essa foi uma das, digamos assim, das temáticas mais badaladas, a propósito de uma intervenção da vice-reitora para a área dos campi, e depois também agora do novo presidente da Associação Académica, que fizeram questão de chamar a atenção aqui para uma necessidade de haver um equilíbrio entre aquilo que é o alojamento local em Aveiro e a aplicação do património em alojamento local e aquilo que é a necessidade, a tal necessidade de alojamento. Isto já foi conversado diretamente entre reitoria, câmaras aqui da região? Como é que está?
Sim, eu já me encontrei com todos os presidentes da Câmara de todas as cidades
e levou-lhes
onde
essa
a
questão.
Universidade está representada. Não preciso de lhes levar porque eles sabem muito bem da realidade dos seus territórios e têm sido parceiros muito importantes nesta construção. A solução preconizada em Oliveira das Meias e em Águeda depende fundamentalmente da Câmara. E em Aveiro a situação, sendo um pouco diferente, uma vez que por um lado a Universidade de Aveiro tem um património importante espalhado na cidade, por outro tem terrenos ainda seus onde é possível dar construção, a situação em Aveiro é ligeiramente diferente, mas tem sido sempre, a estratégia tem sido sempre desenvolvida com os autarcas.
Mas havia a expectativa, ou existe a expectativa de que os municípios, por exemplo, possam fazer algo em termos de limitação do alojamento local? Eles estarão sensíveis a isto? No caso, por exemplo, em concreto de Aveiro, que tem a questão do turismo aí sempre na moda e na berra, não é? As autarquias aparecem aqui com alguma abertura para isto ou não, para limitar o número de camas?
Acho que tem que se procurar um justo equilíbrio entre a oferta turística, que é importante também para a cidade, e as necessidades da universidade, que também é importante para a universidade. Temos que procurar estes equilíbrios e estes meio-termos. A universidade não pode simplesmente querer ser a única fonte de turismo na região, porque muitos dos que vêm para a universidade vêm de fora.
Mas é uma perspectiva diferente.
Tem que saber compatibilizar com tudo isso. Claro, mas eu já estou a usar o termo turismo neste sentido errado para mostrar que também há migração no caso da universidade e que as necessidades desses migrantes que procuram a universidade têm que ser de alguma forma compatibilizadas com as necessidades de todos os outros migrantes que procuram a região para férias, para estar, para visitar, como verdadeiros turistas. Deve haver aqui um entendimento que uns e outros representam uma mais-valia para a região e para o território e cada qual terá o seu lugar e se calhar terá necessidade de soluções específicas e é essas soluções específicas para uns e para outros que temos procurado.
E encontrou essa sensibilidade nos interlocutores ou não, no fundo, repetindo a questão?
Sim, encontrei. Tenho encontrado sempre muita sensibilidade entre os interlocutores e não tenho qualquer queixa de procedimentos.
O que se falou também nesta tomada de posse do Presidente da Associação Académica, e isto creio que as duas coisas se tocam, não sendo o alojamento ou no campus ou na proximidade, há a questão das redes também modulares e de ligação transporte. Entre transporte, entre as cidades limítrofes, Gafanha, Ilha, Vostarreja, Oliveira do Bairro, todas as que estão à albergaria. Há aqui também alguma ideia do que pode ser uma qualificação? Está tudo nas mãos de poderes públicos e de concessionários privados dessas redes que hoje existem? É possível melhorar alguma coisa?
Eu acho que o Sr. Presidente da Associação Académica tem uma certa razão e eu próprio tenho no passado explicado que se sou um estudante deslocado que venho para Aveiro e não posso regressar todos os dias a casa, se eu encontrar facilmente residência tenho o meu problema resolvido, não preciso de grandes transportes. Por outro lado, ao contrário, se eu não tiver residências mas tiver facilidade de transportes também tenho o meu problema resolvido, vou e venho. Agora, quando eu não tenho nem uma coisa nem outra, ou as tenho em grau insuficiente, aí começam os problemas. E isto é uma constante em vários setores do distrito, onde os transportes são insuficientes e a capacidade instalada para acolher estudantes também é reduzida. E aí eu acho que são situações a que temos que dar muita atenção e reagir depressa.
Curiosamente, outra das notícias que entronca no meio de tudo isto, voltou a ser falado agora na semana passada, a questão das ligações, por exemplo, ferroviárias, eixo Aveiro-Águeda. Pelos vistos vamos ter um privilégio ou uma prioridade para o eixo entre Espinho e Oliveira das Meias. Isto na ótica da universidade, o que é que pode representar, o que é que pode significar, até nesses tais movimentos pendulares de alunos? Maiores perdas com saída, capacidade de conquistar mais gente porque vai haver melhor transporte, por exemplo, para chegar ali à zona de Oliveira das Meias. O que é que isto pode significar nestes movimentos pendulares?
Acho que significaria provavelmente melhor acessibilidade, menos despesa para os estudantes. Não me preocupa nada as saídas. Acho que a abertura dessas vias não conduz a que as pessoas saiam dos territórios. Conduz isso sim a uma utilização mais racional do que é a realidade do território. Não, e acho que seria excelente para a região essa...
A academia pode ganhar também. A academia pode ganhar.
Certamente, como... certamente. Quanto melhores forem os transportes na região mais próxima, mais todos ganhamos.
O que é que houve de quem anda por Águeda? É um problema a questão dos transportes?
Ouço, toda a gente ouve, os próprios autarcas e em intervenções públicas têm sublinhado a dificuldade das ligações entre Águeda e Aveiro. É inacreditável, tantos anos depois, estarmos basicamente onde estávamos há muitos anos atrás, considerando que em Águeda há toda uma envolvente industrial importantíssima e que há relações muito próximas com Aveiro. Portanto, essa é uma das assimetrias regionais que tem preocupado as pessoas de Águeda e eu acho que muito justamente.
Aí vê a questão como algo a merecer um esforço coletivo, se calhar merece, mais intenso.
Merece, certamente.
E isso pode ser o quê? Transporte público, rodoviário e ferroviário? Tem-se discutido muito a questão de um eixo viário que fosse mais direto, o dito eixo estruturante à Aveiro-Águeda. Pode ser o quê? Aposta na ferrovia, aposta no... Os alunos, os professores, quem anda nestes movimentos pendulares têm dito alguma coisa? Qual é que seria a aposta mais certeira, mais...
Não estou a par de nenhuma tendência dominante, pelo menos entre a população universitária. Eu acho que aquilo em que há consenso é que falta qualquer coisa. Falta qualquer coisa.
E esta ligação, a falarmos de Oliveira das Meias ou de Águeda, mas há também um polo aqui no município de Ilha, aliás dois polos, considerarmos o Parque da Ciência e o Ecomar. Como é que têm funcionado estas unidades e esta ligação a Ilha?
Eu tenho dito sempre que Ilha é uma cidade do ar. Não é só Oliveira e Águeda e Aveiro, é Ilha também, onde, como disse, temos o Ecomar, que é muito importante para nós, e o Parque Ciência e Inovação, que também é. Acho que a relação com a Ilha será no futuro de proximidade crescente e estou muito satisfeito com aquela relação que já temos, mas acho que é preciso, de alguma forma, continuarmos nesta direção, aproximarmos-nos mais uns dos outros e mesmo a nível das acessibilidades, a ter respostas para o Parque Ciência e Inovação mais adequadas.
Sim,
curtem a distância por estrada.
Porque o que se falava, e é curioso falar nesses termos, o que se falava do critério da contiguidade, que era aquele que chamava a atenção para a importância do projeto, afinal é preciso dar assim uma volta ao olhar grande para chegar ao Parque da Ciência e Inovação, não é?
É, esse é um dos aspectos que tem limitado, que nos tem limitado a intervenção no Parque de Ciência e Inovação, mas terá de ser resolvido no futuro.
Aquilo é um projeto inacabado? Ou o problema vai subsistir?
Inacabado no sentido das acessibilidades.
Das acessibilidades, e até falava-se de uma segunda fase de expansão, que irá chegar mais próximo da universidade ainda.
Neste momento, e olhando às coisas positivas, o parque está a crescer rapidamente. Temos 70 pequenas empresas e médias empresas instaladas e startups. Está a crescer muito rapidamente. Temos empresas muito maiores interessadas hoje já confirmadas. E, naturalmente, isso vai trazer um número muito maior de pessoas ao parque nos tempos futuros e próximos. E naturalmente que a questão das acessibilidades é tanto mais crítica quanto maior for o número de utentes. Se o número de utentes disparar para 1000 rapidamente, temos ali um problema muito mais bicudo do que se fosse 100. Portanto, eu creio que temos Aveiro, Ilhavo, a Universidade, de dar mãos e tentar olhar para isto de forma integrada, como se tem feito até aqui, e dar passos.
Há alguma ideia de quando é que pode ser Não é o prazo de esgotamento, mas a colocação deste Parque da Ciência perto da sua capacidade máxima pode acontecer em que horizonte, a que prazo?
Bem, os edifícios que temos construídos neste momento estão próximos da capacidade máxima já. Agora, naturalmente, há espaços para ampliação. Por isso, dentro daquele espaço ainda há a capacidade de ir respondendo às solicitações, por elevadas que sejam, durante algum tempo. Nada infinito, não é?
Há perspectivas de financiamento comunitário para poder atacar uma segunda fase de expansão do PCI?
Há sempre perspectivas de expansão, nomeadamente enquanto houver empresas grandes interessadas em fixar ali as suas bases, para assim tirar partido da relação de proximidade com a universidade, com as outras empresas. Isso será sempre um motor de progresso.
O que é que traz essas empresas grandes? O que é que elas estão à procura? Os contactos feitos apontam para quê? É o conhecimento? É a localização? É a ligação à universidade? São as tais pequenas ideias que vão germinando?
Eu acho que o que as empresas procuram é um ambiente estimulante. Um ambiente de proximidade com a incubadora de empresas, um ambiente em que haja proximidade com a própria universidade, onde projetos de interesse comum se possam desenvolver e crescer, e onde haja um reforço da sua capacidade de criar valor.
Mas fala-nos de empresas importante. Que não entraram logo na primeira vaga, não é?
Sim, estou a falar de novas empresas que nos estão a procurar agora.
O que é que esse está a chamar a atenção?
A proximidade com a universidade e o modelo de funcionamento daquele espaço, que é muito dado ao estabelecimento destas relações de criatividade entre os vários parceiros.
Quando falamos de grandes, estamos a falar de que áreas?
Multinacionais, de várias áreas. E ainda não posso confirmar, porque ainda não está tudo 100% certo, mas era para aí que gostaríamos que os tempos futuros nos conduzissem.
E essas multinacionais, o tipo de abordagem feita aponta para soluções de massificação, digamos assim, ou estamos a falar de pequenas unidades com investigadores?
Estamos a falar de uma presença inicial que poderá andar nos 40, 50 novos empregos, mas terá capacidade para crescer para 180, 200, por aí, rapidamente.
E são unidades de investigação, basicamente?
Claro, unidades muito próximas da investigação ou do desenvolvimento de novos produtos.
Como é que o senhor olha para esse equipamento? Por exemplo, no caso concreto do Parque da Ciência, a ideia é uma ideia boa? Tem substância?
A ideia acho que se enquadra perfeitamente naquilo que é a missão da Universidade. Sendo uma delas a vertente da cooperação com a sociedade, o Parque de Ciência e Inovação é um instrumento para concretizar essa vertente. Insere-se na estratégia da Universidade, com muitas outras coisas, com o nosso esforço para estar próximos das empresas, com o nosso esforço de criar uma rede de estágios que nos permita ter aos nossos estudantes um conhecimento muito próximo da realidade do setor privado na região, que nos permita manter os nossos cursos próximos dessa realidade, que nos permita fazer mais e melhor investigação com as próprias empresas, que nos permita valorizar o setor privado, na certeza de que ganharemos também imenso com isso, porque se eu à minha volta tiver um conjunto de empresas extremamente inovadoras, com certeza que elas solicitarão à Universidade de Aveiro novos projetos e serviços. Portanto, eu acho que quanto mais ajudarmos as empresas a desenvolver-se, mais elas posteriormente ajudarão a região e a própria universidade.
E a região já tem essa massa crítica?
Penso que sim. Penso que desde a fundação da universidade, as características da região foram sempre uma bússola e uma garantia de que a universidade estava em solo fértil e que podia germinar, como de facto aconteceu.
Estamos a conversar com Paulo Jorge Ferreira, o reitor da Universidade de Aveiro, só para esclarecermos esta questão dos acessos, nomeadamente nas ligações PCI-Aveiro. Houve uma altura em que se falava que ia haver um acesso pedonal, ciclável e para viaturas de emergência, creio que eram estes os termos, e que não haveria essa capacidade de fazer circular ali um fluxo normal de tráfego. Quando fala nesta questão, o professor Paulo Jorge Ferreira coloca como ambição a possibilidade de haver ali uma ligação mais direta entre o Campo do Crasto e aquela zona para veículos automóveis, para todo o tipo de circulação, Ou estamos a falar apenas de questões muito, muito concretas?
Eu acho que deveria haver uma ligação alternativa que não forçasse ninguém,
a ir pela 109.
Estando no Crasto, a ir à 109 ou a atravessar a Cotada, não é? Devia haver ali uma ligação mais rápida, acessível a todo o tipo de veículos.
Há pouco tempo, também creio que 15 dias, passou por aqui um antigo presidente de junta de freguesia, de Aradas, falava daquilo que foi aquela experiência do arruamento rebentado até ao dia em que foi arranjado, mas dizia ele que o que está ali não é exatamente aquilo que se desejava ainda, porque há ali algo a fazer em termos de qualificação de acessos. Existe essa ambição de dar ao CRAS também uma, digamos assim, um toque mais moderno nessas ligações, uma qualificação urbana diferente? Porque até aqui o piso era, a preocupação era, era arranjar.
O piso
mas a estrada não responde propriamente àquilo que é a exigência de um acesso a uma área de campos que é muito movimentada.
Sim, realmente aí poderá haver trabalho a fazer também, não é? Mas acho que as limitações principais neste momento são relativas ao PCI. A maioria dos clientes, entre aspas, do Crasto são da Universidade de Aveiro, e eles podem deslocar-se no campus de várias formas, até a pé, e naturalmente
porque
usando
ela
a ponte próxima, acho que o uso do Crasto tem que ser enquadrado dentro da lógica dos campi em Aveiro da UA. E desse sentido, acho que as limitações não são assim tão grandes. Contudo, concede-se facilmente que a via existente tem algumas limitações.
E o Crasto, com tudo isto, ameaça, entre aspas, mas vir a ser um dos corações do campus universitário, não é? Porque fica ali nessa confluência.
Exatamente. O Crasto estaria mais no centro até, se a ligação ao Parque Ciência e Inovação para um lado e ao Campos de Santiago para o outro, o Crasto seria central. Não sabemos ainda no futuro qual será a arquitetura global que melhor integrará esta realidade com as vias rodoviárias existentes e as previstas nos municípios, mas convém de facto ter esta realidade na cabeça que os campi em Aveiro vão no futuro com certeza alargar-se bastante em uso, em densidade e em número de pessoas.
Vem por aí obra também na Rua da Pega, que é quase, não é um acesso exclusivo à universidade, mas é quase parte do campus universitário. Foram tidos e achados, ouviram, conheceram, participaram nisto também?
Sim, acho que estava previsto em Peduca já há bastante tempo e que foi agora retomado, mas é uma responsabilidade da Câmara Municipal de Aveiro.
E a solução encontrada, do que conhece, responde aos desafios de compatibilizar vários usos?
Responde, sim, acho que na medida do possível.
A Universidade, que tem um trabalho assente também muito em plataformas, em áreas de conhecimento, esse modo de funcionar, as ditas plataformas, é o modelo que pretende desenvolver, continuar a desenvolver, é o modelo certo no cruzamento de áreas de conhecimento?
Sim, acho que nós devemos ter uma espécie de balcão voltado para as empresas que nos permita ter um ponto de entrada na universidade. Não é só nós termos resultados de investigação que podem ser usados pelas empresas, é permitirmos que as empresas nos entrem em casa com os seus próprios problemas. E as plataformas e aquelas estruturas que se lhe seguirem ou que se lhe juntarem terão exatamente essa finalidade.
Que estruturas podem ser essas?
Podemos quer integrar as plataformas numa estrutura única ou próxima disso, voltada para as necessidades das empresas, como ponto de entrada único na universidade, o que teria a vantagem da unicidade.
Uma espécie de balcão do cidadão.
Exatamente. Ou podemos integrar todas essas peças no âmbito do Instituto para a Cooperação, voltado para as necessidades exteriores e para a nossa interface com elas.
O que falta então é alguma coordenação, é isto?
Eu acho que as plataformas como estão são independentes, porque são temáticas. E o tema A e o tema B são servidos por recursos humanos independentes.
Mas tem que haver aqui um chapéu de
chuva. A integração num balcão mais próximo do conceito de balcão único que referiu. é interessante porque para quem está no exterior não precisa de saber se nós temos a área A, ou a área B, ou a área C. Ele simplesmente sabe que tem ali um ponto de acolhimento, de resposta. E é isso que interessa, facilitar a interface com as empresas, facilitar a forma de se chegar à universidade por essas vias.
É também a adaptação a modelos de crescimento, não é? Naturais. As pessoas têm-lhe feito, ou quem está do lado de fora, têm-lhe feito chegar essa, sentir essa necessidade? Dizem-lhe o quê? Que muitas vezes não sabem a que porta bater? Ou por onde é que se entra?
Nunca, não tenho recebido queixas quanto a isso, mas concedo que quem está fora, como a organização é grande e complexa, pode causar uma certa perplexidade a que porta bater primeiro, não é?
Já é o objetivo, uma cidade grande.
Exatamente. O objetivo era que quem está nessa posição não precisasse de um mapa. Tivesse uma solução legível, natural, para entrar.
O desporto e a questão da cultura e a vivência do campus universitário foram sendo apontados como pilares da ação. Isto hoje já há ideias mais concretas, já há, digamos assim, projetos que permitam perceber exatamente que caminho é que vão seguir?
Os estudantes internacionais que nos chegam estão habituados a índices de prática desportiva nas instituições de origem que, por vezes, são muito mais elevados do que aqueles que nós oferecemos aqui. Por exemplo, há universidades onde 40% dos estudantes praticam regularmente desporto. Nós aqui temos uma fração muitíssimo mais pequena. Portanto, se queremos ser atrativos para esses estudantes, trazê-los até cá, como estamos a conseguir fazer, mas dar uma imagem que os faça regressar e chamar mais e chamar estudantes de maior qualidade, também temos que terem atenção à vertente do desporto. É uma das...
Não é apenas uma questão recreativa, é também competitiva.
Não é. Há uma questão de saúde e de bem-estar, com certeza. Há uma questão também muito importante, voltava para a integração. O desporto elimina barreiras entre as culturas, as regiões, as cidades e os países, e é importante para integrar na mesma comunidade coesa gente das mais diversas culturas e origens.
E no caso da universidade, ajuda a pagar propinas?
O desporto?
Também, não é? Conforme os resultados, se estivermos a falar de níveis de atletas que atingem determinado nível, têm benefícios a esse nível?
Sim. Está a falar do estudante atleta e das reduções de propinas por essa via. Sim, também é verdade. Também é verdade. Temos relações com vários clubes nesta altura da região, protocolos com muitos deles e queremos mantê-los e intensificá-los. E, portanto, a aposta no desporto também acaba por ser uma resposta com impacto regional e local.
Um destes dias, ao longe, no Crasto, vi que havia lá já uma estrutura nova, creio que um campo de futebol, não é? Da relva sintética.
Sim.
O que é necessário mais? Mais um pavilhão?
Pois, para aumentar o número de praticantes da comunidade, imagine 14 mil estudantes, e já nem falo nos professores e nos funcionários não docentes. Para aumentar isto para valores próximos da média europeia, tínhamos que investir fortemente em construção. Não se pode fazer isso tudo de repente, até porque há outras prioridades, por exemplo, a nível das residências, mas tem que se ir considerando gradualmente e colocar isso num plano estratégico de médio prazo.
Aveiro está sem piscinas, a discussão está aí lançada, novas piscinas, onde? Fala-se muito na questão do estádio e pela centralização de equipamentos desportivos. Não há por aí uma ambição de partilharem um projeto com o município, por exemplo, ter piscinas em ambiente urbano?
Há a intenção de olhar às modalidades que são mais procuradas entre os estudantes e tentar dar resposta privilegiando essas.
E a natação está por aí ou não?
A natação não está por
não
aí.
Não está nessas prioridades.
Não está por aí, não está no topo. Há outras modalidades que vêm mais acima. E, naturalmente, conforme o número de praticantes entre os estudantes, assim a atenção deve ser dispensada.
Também vão, mas vêm por aí anos de investimento.
Acho que têm que vir anos de investimento por essa via também.
Muito bem, quanto a estas questões do desporto, na semana passada e quando esta entrevista foi reagendada na sua data, houve ali um acontecimento que era um encontro de reflexão em Lisboa sobre o ensino superior, em que esteve presente, creio que moderou também um dos painéis. Não mudou muito, digamos assim, o posicionamento das universidades em relação a outros anos e a outros momentos. Mais autonomia, mais dinheiro, a capacidade de gerir das universidades é sempre o centro destas atenções na relação com o poder político em Portugal?
A convenção foi pensada exatamente para permitir que as universidades e os reitores tivessem uma voz quanto às necessidades da sociedade portuguesa e ao papel que o ensino superior pode desempenhar nelas. Aquele foi um primeiro momento, haverá outros. Está pensado um segundo momento, em Aveiro, exatamente, e um terceiro momento a Norte, ou no Porto, ou em Braga. Não tenho a certeza ainda quanto ao local. Provavelmente Porto. Mas esses três momentos serão os três momentos iniciais desta discussão. Poderá haver outros posteriormente. Acho que a necessidade de refletir o ensino superior não é pontual, é permanente. A formação superior é uma necessidade permanente do país e, como tal, não devemos parar no primeiro evento, devemos continuar e aprofundar os tópicos.
Do que ouviu em Lisboa, o que é que destacaria?
A primeira apresentação, logo para começar, Sarrico e Teixeira, mostrou que, face à média europeia e eliminando, retirando da equação todas as diferenças que pode haver e que distorçam os resultados, ainda assim o investimento por estudante no ensino superior em Portugal é inferior em mais de 3 mil euros à média europeia, à média na OCDE. Também. E se incluir investigação nisso, a diferença passa para 4 mil e tal euros. Naturalmente, isto quer dizer que numa instituição com 14 mil alunos, faltariam 50 milhões de euros ou uma coisa assim, não é? Isto face à média europeia. E isto talvez ajude a explicar, por exemplo, questões como infraestruturas desportivas, a sua extensão em Portugal comparativamente ao que se passa fora. E muitas outras coisas relativas às condições de vida do estudante por comparação com a Europa.
Os orçamentos estão rapados?
Os orçamentos, claro que o país enfrenta e enfrentou dificuldades e naturalmente essas dificuldades refletiram-se nas universidades como se refletiram noutras instituições públicas. Mas é evidente que não há propriamente desafogo. Os orçamentos são muito apertados para aquilo que são as necessidades da universidade e para as leis, para o quadro legislativo que nos vai empurrando para novos acréscimos de custo. Por exemplo, os mais de 200 concursos que lançámos ao abrigo do Decreto-Lei 57 obrigam a universidade em quase 1 milhão de euros. Isto é algo que decorre do cumprimento da lei. E repare, se eu não tivesse cumprido a lei, não tinha esse encargo. O que põe outras instituições que eventualmente não tenham feito isso e não tenham cumprido no papel de beneficiados e não de prejudicados, o que é estranho. Portanto, há aqui muito a fazer em termos de compatibilizar a estratégia nacional e o quadro legislativo com o orçamento e as necessidades de uma instituição. Uma instituição que dependa do poder público, quando há legislação feita que lhe implique custos acrescidos, acho que devia receber o suficiente para cumprir a lei.
E esse envelope financeiro não corresponde ao aumento em cargos?
Não tem correspondido sempre. O que acho é que quando há cortes sobre o ensino superior, eles são materializados instantaneamente e a 100%. Por exemplo, se houver um corte, uma redução do financiamento do salário dos trabalhadores na administração pública,
é na hora.
Isso na hora é retirado do orçamento das universidades. Se houver depois uma reposição, muitas vezes essa reposição é gradual. Portanto, os cortes são materializados a 100%, as reposições são graduais e por vezes nem a 100%. E isso tem causado um agravar dos custos e das dificuldades.
Houve momentos em que a palavra de ordem era austeridade, depois ouvimos dizer que as universidades até faziam mais com menos, e agora o que estão a dizer é devolvam o que nos tiraram.
Pois, evidentemente, se a lei repôs níveis salariais, repôs restrições que tinham aparecido e que agora foram levantadas, naturalmente que se espera que da mesma forma o orçamento regressasse a esses níveis anteriores.
É um ecossistema tranquilo, pacificado, o ecossistema universitário hoje?
Tranquilo, sim, porque pelo menos na Universidade de Aveiro temos muita confiança no futuro. Estamos muito tranquilos quanto ao futuro. Fazemos o máximo com poucos recursos. Continuaremos a fazer sempre assim e acho que isso nos dá uma certa esperança, certeza até, de que no futuro as coisas correrão bem.
Esta é a primeira, não será, creio eu, a última entrevista. Numa visão muito distante, o seu projeto para a Academia é feito para um mandato, para dois mandatos, precisa de muitos anos para aquilo que gostaria de desenvolver e não estamos a anunciar hoje uma recandidatura já, não é?
Eu fui eleito por um mandato.
Claramente. Isso é seguro.
Portanto, é esse o horizonte de tempo com que faço planos.
Não pensa a longo prazo ou com esse horizonte tão alargado?
Não, entregámos um plano, como é a nossa obrigação, entregámos um plano estratégico para o quadriénio e será esse o plano estratégico que tentaremos fazer cumprir, ampliar, melhorar com a ajuda da comunidade e com a colaboração da comunidade, porque entendemos que o plano estratégico é da universidade.
E é o elemento orientador Paulo Jorge Ferreira, uma hora de conversa que passou num instante ao programa Conversas. Nesta manhã de quinta-feira o programa será publicado em terranova.pt e no domingo tem reposição às 11 horas, no fundo, e com esta dupla forma. Boa noite à quarta, bom dia ao domingo. Despedimos-nos e voltamos na próxima quarta com um novo convidado. Até lá.